Nesta manhã, eu converso com uma charada, minha colega. Eu converso com a Tânia, só que não é a Tânia Dill, mas sim a Tânia Moschini. Não sei se pronunciei certo, espero que sim. Ambas
Sim.
têm. Falei certo?
Sim,
Ah,
certinho.
que bom. Ambas têm algo mais em comum. Ambas gostam de viagem, as duas Tânias. Porém, a Tânia minha daqui, ela não é escritora, ela só é professora. Né? Ah, mas já escreveu um livro, ela me diz. Mas não me deu entrevista, então ela tá a carta fora do baralho. É, escreveu livro de história, não de histórias. Que bom conversar contigo, Tânia Moschini, não a Jill. É, gostas de viagem e agora contando histórias e pelo que eu li no release, contando histórias que são leves e são engraçadas e nos fazem querer viajar. Bom dia, seja bem-vindo ao Giro da Notícia.
Bom dia, Mirelle. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz por poder falar a vocês da Rádio Planetária, inclusive porque eu sou gaúcha também. Além de ser charada, sua colega, eu sou conterrânea também. Nasci em
É.
Três Passos. Isso.
De Três Passos, né?
É.
E foi
Então.
morar tão longe.
Pois é, meus pais vieram para o Mato Grosso em 73, naquele boom de vinda de gaúchos, de sulistas para o Mato Grosso, minha família foi uma delas. Então, eu já era pré-adolescente quando eu vim. No final da história, eu tenho mais tempo de Mato Grosso do que do Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, as raízes ficam, né? As origens, a essência não acaba nunca, né? Permanece.
É, mas quem nasce gaúcho não adianta, continua gaúcho o resto da vida.
Sim, com certeza.
Que bom. É, já vi que gosta muito de viajar e já vi que tem muitas histórias também para contar. E foi nisso que deu esse livro. E agora, para
Isso.
onde?
Isso, já pensando na próxima, né? É sempre assim. Então, eu sempre gostei muito de viajar, desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito de viajar e de escrever também. Aí, um certo dia, ainda em 2000, 2000 e poucos, 2005, se eu não me engano, eu resolvi juntar as duas coisas. Comecei a registrar algumas histórias, alguns acontecimentos, alguns episódios que eu considerava engraçados, interessantes, emocionantes, inclusive nas viagens que eu fazia, pelo menos as não rotineiras, né? E aí fui juntando. Aos poucos, né, com o passar dos anos, fui juntei aí um repertório grande, um material grande, de anotações que acabaram virando este livro, exatamente, que eu estou lançando agora.
E pelo que eu vejo, é um livro fácil de ler, né?
Sim.
E divertido e que nos leva a conhecer o mundo todo.
Então, eu não necessariamente me restringia a viagens tidas como glamourosas, né, aquelas sonho de consumo das pessoas. Não, o meu livro é muito eclético, é composto por histórias desde Japão, fiordes noruegueses, Paris, mas cavalgadas aqui no Mato Grosso, viagens pelo Araguaia, nosso rio aqui do Mato Grosso, trilhas no Pantanal. Então, é um livro que conta histórias dos mais variados cenários, dos mais variados destinos. Tem essa peculiaridade. E, como você falou, é um livro fácil de ler, porque a minha linguagem é simples, a minha linguagem é, apesar de eu ser revisora de textos e ter o cuidado com os cuidados da língua portuguesa, né? Eu me esmero muito nisso, mas eu gosto também de passar uma ideia de simplicidade, de limpeza de raciocínio. Então, isso facilita, né? Facilita a leitura e deixa, inclusive, a leitura mais leve, que é o meu objetivo principal. É um livro para ser lido assim, no final do dia de trabalho, quando você está muito cansado e está louca para relaxar. Aí você pega, lê um, dois, três capítulos e dá uma aliviada no estresse, dá uma relaxada. E de repente com vinhozinho fica melhor ainda, né?
Nossa, aquele livro que nos ocupa a mente, mas nos ocupa de uma forma mais leve, mais sadia e que não nos deixa pesados no final de tarde.
Exatamente, a intenção é exatamente essa. É assim, sem ensinamento, sem querer filosofar, sem dar dicas, não tem essa intenção, o livro de forma nenhuma de dar dicas de viagens, roteiros turísticos, não. O meu objetivo desde sempre foi passar as minhas impressões, as minhas sensações, as emoções que eu vivi durante várias das minhas viagens e transmitir esse sentimento para as pessoas de que não importa para onde a gente vá, o importante é você abrir seu coração, é você se disponibilizar para as aventuras, inclusive para os imprevistos, né, que acontecem, eles são inerentes a qualquer viagem, e dar um jeitinho de administrar e tirar o lado bom do que acontece. Esse sempre foi o objetivo.
Sim, porque na realidade, se tu sai para uma viagem e sair se estressando com qualquer contratempo que dê, melhor ficar em casa.
Exatamente, é o que eu sempre penso, e eu acho que é por isso que, no final da história, as viagens que a gente faz acabam dando certo, porque às vezes começam de uma forma torta, de uma forma errada, e logo elas se endireitam, digamos assim, né? Elas se to tornam prazerosas. Aí você se pergunta, puxa vida, se eu tivesse desistido, né? Ou se eu tivesse, então, esperado pelo roteiro perfeito, pela viagem perfeita, pelas condições financeiras perfeitas, o que é que eu teria feito na vida e quais as viagens eu teria conseguido fazer? Pouquíssimas, pouquíssimas, essa que é a verdade. Então, nós temos que aventurar, abrir o coração, arrumar a mala e nunca dizer não para qualquer viagem. O mote é esse, não dizer não.
Que maravilha, né? Não, não se pode dizer não. Eu estava lendo aqui um trechinho do livro. É, como é que se pede xarope para tosse no Japão, hein?
Esse foi um desafio que nós enfrentamos no final. Deu tudo certo. Meu marido saiu de lá da farmácia com um estoque considerável de remédio para tosse. Ficou ótimo, rapidíssimo. Conseguiu cumprir todos os compromissos que ele tinha que cumprir. Você vê, sem falar inglês, sem falar japonês. Conseguiu se comunicar, pronto, resolveu o problema. Mas isso você vai saber melhor depois que você ler minha crônica sobre isso. Gripe
Certamente.
da
Certamente. É, esse é teu primeiro livro?
Sim, esse é meu primeiro livro.
E qual é a diferença? Veja só, 17 anos, assessora e revisora de texto num Tribunal de Contas do Estado, aí no Mato
Sim,
Grosso.
isso.
Aí se aposentou, faz revisões e outras coisas. Pensa bem, largar. É, de revisora de texto do Tribunal de Contas, que deve ser uma coisa maçante para a literatura. Como é que é essa mudança?
Então, pelo fato de eu já estar exercendo essa atividade ao longo dos anos, né? Porque em todas as atividades que eu desenvolvi, em secretarias de Estado, dei aula também, porque eu também sou professora de formação, e dentro do Tribunal de Contas, no gabinete de conselheiro, eu fazia, na verdade, eu era solicitada a fazer isso o tempo inteiro, porque era o que eu gostava, era o que as pessoas sabiam que eu fazia bem. Então, acabava canalizando minhas atividades mais para isso. Lógico, documentos oficiais, né? E têm as suas características, mas eu sempre gostei de escrever quaisquer que fossem, sobre quaisquer que fossem os assuntos. E aí, quando eu me aposentei, claro, né, para não ficar com a minha rotina esvaziada, eu redirecionei, comecei a fazer as mesmas coisas. Hoje eu sou revisora de texto mesmo, me profissionalizei nessa atividade como revisora de textos. Eu sou o que se chama aí de ghostwriter, mas eu não gosto muito de falar essa expressão, eu prefiro dizer que eu sou produtora de textos sob demanda ou sob encomenda. E produzir um curso também em português para alavancar a sua carreira, que é um curso online para pessoas que têm uma certa dificuldade com a comunicação, mas um curso bem prático, nada de curso para concurseiro, para quem quer passar no Enem, não. São para pessoas, é um curso bem direcionado para um nicho mais mediano, digamos assim. Enfim, estou fazendo tudo isso, mas nunca deixei de fazer aquilo que eu fazia, né? Que é a revisão de textos e a produção de textos. Então, não foi uma transição bem tranquila, Mirelle, não foi nada assim traumático, nada sair de 8 para 80, não. Foi uma coisa mais ou menos afim.
E isso é bom, porque aí sai da rotina, mas não sai da rotina.
Exatamente. E outra coisa que assim foi muito melhor para mim, meu trabalho era presencial, claro, e eu saí antes da pandemia, inclusive. Depois, né, as coisas mudaram. Mas hoje eu pego meu computador, eu vou para a nossa fazenda, que a gente administra, nós temos a produção de touros, vou fico lá 2, 3, 4 dias trabalhando lá no meu computador. Eu viajo para o interior de Goiás para visitar minha sogra, vou com meu computador, acompanho meu marido nas viagens de trabalho dele, as viagens institucionais, eu levo meu computador e trabalho. Então, hoje eu consigo trabalhar, se eu quiser, 7 dias por semana, onde quer que eu esteja. Isso é ótimo, né, para mim, hoje em dia, que tenho 62 anos, querendo desacelerar e não querendo desacelerar ao mesmo tempo.
É, saindo da rotina, sem sair da rotina, isso é maravilhoso.
É muito bom. E fazendo o que gosta, né, Mirelle? Isso é mais importante ainda, né?
É a parte principal de tudo, eu creio.
É o mais prazeroso de tudo é que a gente faz quando a gente faz o que gosta, né? Aí você nem sente que está trabalhando, a verdade é essa.
Exatamente. Quantos países, mais ou menos, estão nesse livro?
Neste livro, eu acho que estar o quê? Uns 20 países, mais ou menos. Eu não falo só, eu não conto só não conto todas as minhas viagens, né? Eu não falo de todas as minhas viagens, porque na verdade eu falo de, são histórias que acontecem em algumas viagens. Eu escolhi, né, algumas que foram mais interessantes. Tem viagens que não mereceram crônica, porque não aconteceu nada e fosse tão, merece um texto. É, foram viagens mais normaizinhas, digamos assim. E tem viagens que mereceram 2, 3, até 4 textos, né? Mas eu acho que deve ter o quê? Uns 15 a 20 países, eu imagino, no livro. E mais os outros destinos aqui do Brasil, né? Gramado, por exemplo, que eu adoro, né? Tá no meu livro.
É, eu creio que o Brasil, às vezes a gente tem uma ideia tão errada do Brasil. O Brasil tem lugares maravilhosos, tem lugares lindos. E as pessoas preferem fazer turismo fora do país.
É
Eu,
verdade.
né, eu creio que talvez seja por essa cultura que o que vem de fora é melhor.
Sim.
Mas a gente sabe também que fazer turismo no Brasil é caríssimo. Não sei por quê. Às vezes mais caro do que fazer fora. Mas, né? Mas o Brasil tem,
Infelizmente, né?
infelizmente, o nosso país
É.
tem isso, né?
É.
Mas o nosso país tem lugares muito mais bonitos do que muitos lugares aí que as pessoas saem para visitar. Então, é muito relativo isso de. Eu perguntei os países porque eu sei que no livro tem alguns países fora, mas eu creio que se fosse fazer um livro só com o Brasil, sairia tantas quantas histórias tem com fora daqui também.
Ah, sem dúvida, com certeza. No livro tem uma crônica sobre uns passeios que nós fizemos no Rio de Janeiro, que assim, até hoje é o que mais me encanta, aquela imagem que eu tenho de lá de cima do Cristo Redentor, nunca me saiu da memória e ainda é a imagem mais bonita que eu tenho em todas as andanças que eu fiz pelo mundo. É aquela que eu, no final de um final de tarde de janeiro, um dia maravilhoso, um pôr do sol maravilhoso, e eu lá em cima agradeci mil vezes por estar lá naquele momento. Nunca, assim, foi imbatível essa imagem, não teve nenhuma que se sobrepôs a essa, sabe? Então, viajar pelo Brasil, viajar aqui pelo nossa região centro-oeste, Mirelle, você, não sei se você conhece, mas é uma coisa de louco. A qualquer época do ano, você tem um cenário diferente, uma plantação diferente, e isso também graças muito aos nossos conterrâneos, né, aos sulistas. São paisagens maravilhosas também aqui. Vale a pena, o Brasil vale a pena ser visitado, apesar do alto custo, mas essa história de falar, ah, se eu tenho dinheiro, para que eu vou gastar dinheiro viajando pelo Brasil, eu vou logo para o exterior. Mas não é assim. Primeiro a gente tem que conhecer o que é da gente, não é? Para depois viajar, e aí, se for o caso, fazer comparação, então, né? Mas você só pode fazer comparação após você conhecer tudo que nós temos de bom para oferecer. Aí nós temos condição de comparar, né?
Exatamente. E o Pantanal tem coisas lindíssimas, tem paisagens
Lindíssimas.
belíssimas. Eu não conheço,
Exatamente.
não tive prazer de conhecer, mas a gente sabe, a gente vê. Eu sempre digo no programa que a gente, para poder falar de alguma coisa, a gente tem que buscar conhecer. E hoje em dia, com o advento da internet, a gente pode, conhecer o Pantanal sem sair de casa.
Exatamente, pode viajar sem sair de casa. Exatamente. E
Né?
olha,
Claro que não
o
é a
nome.
mesma coisa, óbvio que não é a mesma coisa,
Não, não é a mesma coisa,
mas
claro.
já dá para se ter uma ideia.
Sim, você já consegue saber o que tem de bom, o que não tem. Talvez você não consiga ir, né? Mas você já sabe o que tem. E olha, essas coisas da gente, esse preconceito que o brasileiro tem com o próprio país. No meu livro mesmo, eu tenho uma história de um roubo, né? Um furto, né? Se chama furto, que eu sofri num trem de primeira classe saindo de Bruxelas para Amsterdã. Em 1999, e as pessoas acham que essas coisas só acontecem aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, e não é. Em 1999, eu tive minha bolsa furtada com passaporte, com dinheiro, na época era dólar, não era nem euro. Nossas passagens, todas as passagens de volta pela Varig, que ainda existia à época. E assim, uma dificuldade danada, um perrengue danado. E lá, num trem de primeira classe, entre Bruxelas e Amsterdã, coisa que o brasileiro, de modo geral, nem admite, né, que possa acontecer. Mas acontece também.
Em país de primeiro mundo.
Exatamente. A gente reclama do nosso Brasil, né?
Exato. Bom, o livro, e agora para onde? Deixa eu perguntar. Tânia, e agora para onde?
Pois é, e agora para onde? Você sabe, eu saio de uma viagem, eu volto de uma viagem, acomodo minha cadernetinha aqui e já começo a arrumar, a aprontar outra, assim, montar outro roteirinho. Só que dessa vez, agora em julho, nós vamos ter um roteiro meio que obrigatório. Nós vamos levar nosso neto para fazer participar de um evento durante 2 semanas numa academia na Flórida, nos Estados Unidos. Então, os dois avós aqui, meu marido e eu, seremos obrigados, entre aspas, a partir para a Flórida e ficar lá. Nós vamos deixar o neto na academia e aí vamos pegar um carro, vamos primeiro para Nova York de avião, depois pegar o carro, dar uma passeadinha por lá de carro, que aliás que é o nosso programa preferido. Andar de carro nas estradas, e depois pegamos nosso neto e voltamos. Isso agora em julho. Esse é o nosso próximo destino, se Deus quiser.
Quem sabe rende um outro livro, não é?
Uá, mas eu já vou começar. Isso aí já é uma segunda edição ou um outro livro, exatamente. Eu não vou parar, não.
Não, agora não pode parar, né?
Aliás, eu já estou com outro livro já em processo de produção, mas aí é um livro de crônicas sobre o cotidiano mesmo. Aí não envolve só histórias de viagens, envolve histórias do cotidiano. Acho que até meados do ano que vem, se Deus quiser, ele já está à venda também.
E também são crônicas do cotidiano, também são interessantes.
Muito. Eu gosto muito de ler, inclusive, nossa conterrânea Marta Medeiros, né? Ela
Maravilhosa.
é maravilhosa. Eu sempre tenho um livro dela na cabeceira da minha cama e ela fala sobre isso também, né? Sobre o cotidiano das pessoas. Sempre tem história, né? Sempre. Só que aí não vai ser autobiográfico só, não. eu terei histórias contadas por mim, acontecidas por mim, mas também por outras pessoas. É um livro mais aberto.
Que beleza. Bom, o livro da Tânia Moschini está disponível na Amazon e também no Clube de Autores. Isto?
Isso. E no estante virtual também.
Olha só, a estante virtual não está aqui no meu release.
É porque entrou agora no Amazon, está só na versão e-book, mas logo, logo vai estar no, na versão física também. E também nas lojas americanas e no Submarino. Vai estar à venda dentro de poucos dias também.
E as pessoas te encontram, Tânia, no Instagram, em qual endereço?
É arroba Tânia Moschini. E também, se quiserem, eu posso mandar. Eu tenho meus livros aqui, posso mandar, se a pessoa achar mais conveniente também. E aí vai com um autógrafo da autora.
Ah, vale muito mais.
Isso, quem sabe? Então é só me contatar no arroba Tani Moschini, que estarei à disposição.
Vamos dizer para as pessoas que Moschini é Moschch,
É. Não,
SCH,
S.
perdão.
Isso, é.
Moschini.
Isso,
Bom, depois as
Moschini. É.
Moschini, as pessoas vão ver isso no nosso site, porque
Isso.
essa entrevista vai estar colocada lá. E eu faço votos que todo mundo vá atrás do livro. Eu, como sou fã de livro físico, né, acho bastante válido o e-book para quem gosta, mas o livro físico é outro
Ah, não se
departamento.
compara, não se compara. Aquele processo de folhear página por página, aquele cheirinho do livro novo, não se compara a nada, não é, Mirelle?
Ai, não tem preço.
É,
Não tem
eu também
preço.
acho.
Bom,
É.
sucesso então no teu livro. Desejo que esse seja o primeiro de muitos. E obviamente que a gente vai acompanhar, né, a tua carreira.
Trajetória.
Não, carreira, né, trajetória. E pode ter certeza que estou curiosa para ler o livro e pretendo acompanhar porque aquele da tosse me chamou bastante atenção.
Ah, então é interessante. Você vai gostar, você vai se divertir um bocado.
Não tenha
Tem
dúvida.
outros também, bem interessantes.
É,
Mas eu agradeço muito também.
a gente está num período tão cansativo, acho, da vida, sabe? Que a gente vem vindo de tanta coisa pesada que nós
Sim.
precisamos de algo assim para relaxar um pouquinho, né?
Exatamente. Chega no final do dia, você quer leveza, chega peso, chega durante o dia, né? À noite você quer leveza. É isso mesmo. Essa é a minha intenção. Se eu conseguir transmitir isso para as pessoas, eu já vou me dar por muito realizada, vou ficar muito feliz.
Pode ter certeza que, tenho certeza que quem adquiriu o livro vai ter isso, porque é muito gostoso conversar contigo também.
Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade a todos vocês.
Imagina, um grande abraço e sucesso para ti.
Obrigada, Mirelle. Bom
Ai,
final de dia para nós todos.
sim, e boa viagem, então.
Ah, sim, já estou já com mais ou menos tudo organizado.